por uma proposta de lei que permita que aqui, nesta Câmara, dialoguemos, negociemos e acordemos este benefício fiscal. Senhor Presidente, a habitação é uma emergência real na vida dos jovens. Com o aplauso da AD, dos seus eurodeputados, do Sr. Ministro das Finanças, o BCE subiu as taxas de juro e apertou uma corda na garganta de milhões de famílias. E foi mesmo o anterior governo socialista que lançou importantes apoios para quem já comprou e para quem arrenda a sua própria habitação. Mas nós não podemos apenas cuidar daqueles que já têm a casa própria. É preciso apoiar uma geração inteira que quer ter ainda casa própria, que quer ter vida própria, que quer poder viver e sonhar. Desde 2007, mais uma vez, pela mão de um governo socialista, temos o Porta 65 Jovem, que apoia os jovens que querem arrendar a sua habitação. E antes do PS governar, antes, apenas um em cada três jovens recebiam esse apoio, quando já o podiam receber. Hoje, esse programa atinge todos aqueles que merecem ter as condições de elegibilidade. Mas bem sabemos que há mais casas para comprar do que casas para arrendar. E é por isso que temos que, sim, também assegurar que quem não consegue comprar é apoiado. Sim, temos de regular o mercado do arrendamento e torná-lo controlado e acessível, mas não podemos deixar de apoiar quem compra a habitação própria. Eu sou suspeito. No 25 de abril de 2019, a Juventude Socialista, pelas vozes da Sra. Deputada Maria Begonha e da minha, propusemos esta mesma medida, bem como a garantia pública que permitia eliminar a necessidade de entrada. Fomos, aliás, a primeira juventude partidária do país a propô-lo. E outros partidos, enfim, vieram a seguir, e a verdade é que o tempo vem-nos a dar razão. Mas a história é história. Hoje discutimos o futuro. Acho que todos saberão reconhecer o óbvio. Sim, dar uma entrada é um entrave às pessoas que querem comprar habitação. Sim, os vários milhares de euros que se paga de IMT e de imposto de selo representam um acréscimo de dificuldades a quem quer comprar casa. E sim, aliviar os jovens deste imposto é útil para que mais jovens possam comprar a sua própria habitação. Mas, Senhor Presidente, o Governo quer legislar sozinho. Mas a oposição continuará cá para escrutinar. Nós não podemos deixar que esta proposta seja, mais uma vez, uma maneira de esbanjar recursos com os de cima. Ora, vejamos, esta proposta de lei é uma valente borla fiscal a quem compra casas, não é para a maioria, é para quem compra casa até aos 633 mil euros. Sabe qual é que é o valor médio da habitação familiar comprada em Portugal? É de 210 mil euros. O Governo quer apoiar aquelas casas que vão além dos 25% de casas mais caras. Que jovens é que realmente seriam apoiados por esta medida? Eu digo-vos, são os jovens que já podem comprar casa. Querem manter esse benefício fiscal mesmo quando essa casa é vendida. Pode ser vendida logo no dia a seguir ao benefício fiscal ser recebido. Não se importam em estarem a alimentar a especulação. E a verdade é que esse dinheiro faz falta. Faz falta para construir habitação pública, faz falta para apoiar a habitação acessível, faz falta para reabilitar edifícios públicos e privados, faz falta para realmente fazer o direito à habitação. E é por isso, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, que os jovens precisam de mais do que PowerPoints e novos nomes para programas antigos. Precisam de mais do que pensos rápidos e soluções instantâneas. Precisam de soluções estruturais, de habitação pública. Precisam de seriedade, precisam de respeito. E, infelizmente, com esta autorização legislativa, o Governo não tem respeito com os jovens e não tem respeito com o Parlamento. Muito obrigado.
Com uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD. Vamos aproveitar que o Sr. Deputado Alexandre Poço está à espera que o deputado anterior chegue ao seu lugar para pedir à sala para serenar e para que os seus deputados façam intervenções em condições. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra. Depois daquilo que acabámos de aqui ouvir, seria trágico se não fosse cómico. Mas eu vou apenas centrar-me numa parte e depois vou retomar a minha intervenção, porque nós devemos ter a capacidade, às vezes também nos conseguimos abstrair, quando aquilo que está mais, quando aquilo que é mais importante é garantirmos que as soluções avançam e não nos deixarmos contaminar pelos excessos do debate parlamentar. Mas ouvimos agora da voz do deputado Costa Matos o seguinte, que desde 2019 que defende esta proposta. Ora, eu tive a circunstância, deu-se o caso, de ser também eleito em 2019 deputado nesta casa, tal como o senhor deputado Costa Matos. E para que os senhores deputados saibam, esta é a quinta vez que eu me levanto nesta bancada do Partido Social Democrata para defender esta proposta, que sim, também é uma proposta da JSD, é a quinta vez. Portanto, para ser a quinta, houve quatro vezes anteriores. E o deputado Costa Matos diz aqui que sempre defendeu, depois enrolou, criticou, a favor, não se percebeu muito bem, mas... Não se percebeu muito bem como é que o Partido Socialista vai votar, mas eu espero que vote a favor, sinceramente, digo isto com sinceridade. Mas pergunto ao Sr. Deputado Costa Matos, o Sr. Deputado defende esta proposta desde 2019, teve a possibilidade de votar no Orçamento de Estado para 2022, no Orçamento de Estado para 2023, num projeto de lei que nós apresentámos nesta casa o ano passado, quando ainda estávamos na oposição, e ainda no Orçamento de Estado para 2024. E o Sr. Deputado Costa Matos, que defende a proposta, sempre votou contra ela. Portanto, eu não percebo muito bem este sentimento. Mas é só esta nota, não poderia. Atenção, eu acredito na natureza humana e, portanto, o Sr. Deputado Costa Matos, eu espero sinceramente que vote, agora à quinta vez, vote a favor. Eu acredito na natureza humana, acredito mesmo. Mas voltemos ao ponto que importa. A Sra. Ministra Margarida Balseiro Lopes já destacou aqui o que está em causa. É nós garantirmos que hoje, em Portugal, em 2024, nós temos a possibilidade de existir apoios a quem quer comprar a sua primeira habitação. Porque senão, neste período da nossa história, neste momento da sociedade portuguesa, nós seríamos, no espaço de décadas, a única geração que não tinha qualquer tipo de apoio à compra da primeira casa. E a Sra. Ministra anunciou, e bem, a medida para dar resposta à primeira entrada, à garantia, que será regulada brevemente, e esta é a segunda entrada para aqueles jovens que não têm pais ricos. E, portanto, este debate para mim é fácil. É fácil porque o faço por convicção, porque acredito verdadeiramente que Portugal precisa de ter esta medida. E precisa ter esta medida porque, sim, ajuda os jovens portugueses. Sim, garante que os jovens portugueses poupam milhares de euros. Poupam milhares, e repito, os jovens portugueses pouparão milhares de euros com esta proposta. Mas além desta convicção, e por isso disse há pouco, já é a quinta vez que me levanto nesta bancada para a defender, também é uma questão de circunstância. É que eu estive a analisar os diferentes programas eleitorais e diferentes posições dos diferentes partidos políticos nesta casa. E fiquei satisfeito por encontrar neste tema um denominador comum. Fiquei, por exemplo, satisfeito quando fui novamente verificar que o Partido Comunista Português, recentemente, no Orçamento de Estado para 2024, esteve ao nosso lado na isenção do imposto de selo na compra da primeira casa. Que o Bloco de Esquerda, no Orçamento de Estado para 2024, e eu fico satisfeito, acompanhou a nossa proposta de isenção de imposto de selo e também não se opôs à isenção de IMT. E que agora também defende uma redução das taxas de IMT ao Bloco de Esquerda. Mas também fico satisfeito quando vejo, por exemplo, que o LIVRE, no seu programa eleitoral, também quer ajudar à compra da primeira casa. E o Partido Socialista, apesar daquilo que ouvimos aqui hoje por parte do deputado Costa Matos, também o Partido Socialista defende no seu programa eleitoral a necessidade de ter um apoio à compra. Eu fico satisfeito, tal como fico satisfeito que o PAN também tenha no seu programa eleitoral um IMT jovem. Fico sinceramente satisfeito. Ou que, apesar de algumas reservas que a Iniciativa Liberal demonstra neste tema, também defenda que se deve eliminar o IMT na compra da primeira casa, mas e defenda até mais, que se possa eliminar o imposto. Nós entendemos que a primeira compra é decisiva. Ou Chega, que também tem esta proposta no seu programa eleitoral. Em conclusão, pode ser raro, mas há um chão comum a estas diferentes posições, da esquerda à direita. A necessidade de garantirmos que eliminamos as entradas e que damos uma resposta para aqueles jovens que querem apenas comprar a sua primeira casa. Senhor Senhor Presidente, concluo da seguinte forma. Avançando esta medida, mais jovens vão conseguir comprar casa. Nós estamos a dar um contributo, não é o único, mas estamos a dar um contributo para responder à dificuldade de acesso à habitação por parte das novas gerações. E sim, também acredito que estamos a combater a imigração dos jovens portugueses. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu estou feliz, estou contente e estou certo que se esta medida avançar, mais jovens também serão felizes em Portugal, na sua própria casa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhora Ministra, senhor Ministro, senhoras e senhores deputados. A senhora Ministra, na sua intervenção inicial, fez referência a um conjunto de problemas, de facto, sentidos pelos jovens no nosso país. A precariedade, os elevados preços com a habitação. A verdade é que do conjunto de medidas que se conhece e que o Governo anunciou dirigidas à juventude, não se vislumbram uma que dê resposta a estes problemas. Porque uma das questões, e já lá vou explicar, porque uma das questões centrais hoje e um dos problemas principais são os baixos salários. E é urgente aumentar os salários para, de facto, os jovens, os trabalhadores no nosso país tenham condições de vida com dignidade, para que queiram ficar no nosso país e que não vão procurar uma vida melhor lá fora. É necessário combater a precariedade. Não se pode continuar a viver sem saber como é que vai ser o dia a seguir, se vai continuar ou não a ter salário, se vai continuar ou não a ter possibilidade de cumprir com todas as suas responsabilidades. Mas sobre isto, por parte do Governo, nem sequer uma palavra. Sobre a habitação, aquilo que vem é numa perspectiva de mais especulação, de promoção dessa especulação. Não há, por parte do Governo, um investimento sério para a disponibilização de mais habitação pública dirigida a diversas camadas da população. E esta era uma questão, de facto, relevante para assegurar o direito à habitação, em particular das novas gerações. Não há, da parte do Governo, uma intervenção, por exemplo, no arrendamento, para travar a especulação, para reduzir aquilo que é necessário. É preciso reduzir os preços das rendas, garantir estabilidade no arrendamento, para que as pessoas saibam o que é que podem contar no dia a seguir e não andar com as casas às costas de ano a ano ou de dois em dois anos, porque os contratos de arrendamento não protegem os inquilinos e os preços são absolutamente proibitivos. O que o Governo aqui traz é, em vez de intervir, de facto, para assegurar o direito à habitação, vai pela via da fiscalidade, mas isso não resolve nenhum problema. Porque com a proposta concreta que aqui traz, quem não tem condições para ter uma habitação vai continuar a não ter, porque os preços são elevadíssimos. Nem sequer dá nenhuma garantia que os preços vão baixar, porque o promotor imobiliário pode integrar no preço de venda um montante referente ao imposto que o Governo pretende aqui isentar ou reduzir. E, portanto, aquilo que nós estamos perante é uma proposta que pode beneficiar, mas sobretudo quem tenha salários muito altos, porque quem tem dificuldades no acesso à habitação, porque os preços são elevadíssimos, vai continuar a tê-los, porque não há aqui qualquer combate à especulação, nem há qualquer intervenção para que os preços baixem. E este, de facto, é o problema que identificamos nesta proposta, para além de que empurra os jovens para um endividamento, ou seja, logo desde muito cedo, ficam com o garrote para uma vida inteira. Esta é que é a questão do empurrar para o endividamento. Não é assim que se resolve os problemas que dá a habitação no nosso país. É preciso, de facto, uma intervenção do ponto de vista da disponibilização da habitação pública, é preciso uma intervenção para baixar os preços das rendas, mas é preciso, sobretudo, garantir estabilidade na vida dos jovens, salários dignos que permitam, de facto, viver com condições de ter uma perspectiva de futuro no nosso país, estabilidade, combater a precariedade. E
obrigado,
quer
senhora
nesta
deputada.
Proposta, vou mesmo terminar, quer nesta proposta, quer no conjunto de medidas que foram anunciadas pelo Governo, estas soluções não constam.
Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.